temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9:25, 9:25 dessa manhã, de céu encoberto, 21 graus, pelo menos, um pouco menos de sensação térmica calorosa, né? Porque ontem, nesse horário aí, estávamos já com 26, 27 graus, hoje com 21 graus. Mas a promessa de pancadas de chuvas ao longo desta manhã e também com possibilidade de chuvas à tarde, amenizando o calor, mas principalmente tranquilizando os agricultores que plantam o soja e também aqueles que estão colhendo o seu trigo, boa colheita aí. E como já frisamos nesta manhã, aqui no Temática, uma boa conversa, nosso amigo Cláudio Morello, sempre, sempre muito atencioso com a gente, o Cláudio Morello, auditor da Receita Federal de Passo Fundo, sobre atualização de dados da Operação Declara Grãos. Para quem não sabe, a Operação Declara Grãos, ela foi criada em 2019 e tem por objetivo apurar a provável ocorrência de sonegação de impostos de renda por parte dos produtores rurais. Então, na verdade, estamos aí com quase 3 anos de operação aí. Cláudio, que bom vê-lo com a gente aqui na tua rádio. Bom dia, bem-vindo, Cláudio.
Bom dia, José. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer imenso voltar a falar com vocês e é importante passar as informações para os nossos contribuintes.
O Cláudio, praticamente 3 anos desta operação. Deu certo? Valeu a pena investir nesse segmento aí? Está dando resultados?
Bom, como disseste, nós estamos um bom tempo já de aplicação dessa operação e realmente os resultados são muito animadores, tanto no aspecto da autorregularização que os contribuintes têm feito, como também na disseminação das informações. Já vista que um dos principais motivos que nós verificamos nesse período em que houve que se constataram essas divergências, grande parte delas é por falta justamente de informação. E a operação ela traz justamente esse objetivo, é trazer a informação e proporcionar ao contribuinte que ele se autorregularize, evitando vários transtornos e aplicação de multas mais gravosas. E realmente, os resultados são muito animadores. Nesses quase 3 anos de trabalho, aí, mais de 20 mil declarações em atraso foram apresentadas, houve muitas retificações, mais de 500 produtores já ajustaram suas declarações para tratar corretamente a tributação dos arrendamentos, e agora nessa última fase com a verificação de despesas com veículos, mais de 100 contribuintes também já ajustaram. Isso proporcionou a regularização de mais de 100 milhões de reais em imposto de renda desses contribuintes que atuam na atividade rural.
Até porque, Cláudio, de uma forma geral, a gente acredita que nosso produtor rural, na sua seriedade e responsabilidade, não quer que isso aconteça na sua vida, né?
Exatamente, justamente por isso que se observou em grande parte a falta de informação, a falta de conhecimento sobre a forma como se tributa corretamente os rendimentos nessa atividade. E é importante realmente que se tenha conhecimento disso, até em função de que a atividade rural ela desempenha um importantíssimo papel na economia, são quase 30% do PIB brasileiros vêm do agronegócio e ele tem uma participação considerável também na recolhimento dos tributos que tanto são necessários para que se promovam as políticas públicas que toda a população necessita. Né?
Essa operação neste ano está acontecendo, já aconteceu, Cláudio?
Bom, nós estamos na terceira fase, então a primeira fase foi iniciada lá em 2019 com a atuação restrita aos municípios aqui da região do Planalto, e depois no ano de 2020 foi estendida a todo o estado, já então denominada fase 2, e agora estamos na fase 3 também com aplicação em todo o estado, com algumas ampliações nas análises feitas. Estamos então na terceira fase, agora iniciada em julho deste ano, e temos aí, nesta fase, praticamente quase 4 mil contribuintes que estão sendo notificados para que verifiquem as suas possíveis inconsistências e ajustem o quanto antes essas ocorrências, se é, essas inconsistências, se é que elas existem. Há indícios que existem as ocorrências, mas é interessante que o contribuinte, então, verifique se todos os dados que nós dispomos, eles estão realmente batendo, né? E que ele faça, então, a autorregularização. São quase 4 mil contribuintes agora com intimação na rua, né?
O Cláudio, neste ano a pandemia chegou a atrapalhar em alguma coisa ou não?
A pandemia foi um grande problema para todos, né? A dificuldade, já era difícil fazer a entrega de correspondências, enfim, em função basicamente de bastante, de boa parte dos contribuintes serem do interior. Com a pandemia, isso dificultou muito mais, seja para que se contate o contribuinte, seja para que o contribuinte busque orientação com algum profissional que possa lhe auxiliar quando as declarações são mais complicadas. Mas agora, na terceira fase, visando minimizar um pouco esse problema da comunicação através dos correios, também se iniciou uma nova sistemática de comunicação com o contribuinte, que é através do envio de comunicados ao ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Então, todos os contribuintes que estão sendo selecionados para trabalho, eles estão está sendo enviado para esses contribuintes uma correspondência no endereço que está indicado no CPF, e aí é um problema também, porque muitos desses contribuintes, quando omissos, ou mesmo aqueles contribuintes que entregam declaração regularmente, não atualizam seus endereços. Então, essa carta está indo para o endereço que está lá no cadastro CPF, que pode ser uma coisa muito antiga e ele nem mais resida lá. Visando minimizar isso, então, foi enviado também esse comunicado para o ECAC, que é o Centro Virtual, na caixa postal desse ECAC, e todos os contribuintes que cadastraram nesse ECAC, nessa caixa postal, um e-mail ou um celular, ou então que entregaram declaração agora em 2021 e informaram nessa declaração um número de celular ou um e-mail, eles recebem um aviso no celular ou no seu e-mail, um aviso de que foi postada essa comunicação lá no ECAC. É simplesmente um aviso, é importante que se frise que é um aviso sem nenhum link para acesso. Ele simplesmente avisa o contribuinte que foi postada essa mensagem lá e orienta então que ele busque através da sua senha de acesso, certificado digital ou através do sistema eGov, que são senhas próprias, que ele busque lá essa informação. Então, está sendo tentando se minimizar essa dificuldade que a pandemia também nos trouxe, que é a comunicação com os contribuintes.
Pois é, Cláudio, nós temos aqui também as ferramentas digitais que facilitam muito o agricultor hoje com o acesso à internet também no meio rural, inclusive começando na nota fiscal, né, que de outros fatores também precisam de uma nota fiscal. E hoje, o pessoal que trabalha com gado leiteiro, o pessoal que trabalha com aves, suínos, hoje a questão da nota fiscal, ela é presente. E essa ferramenta também beneficiando aí esta operação também, Cláudio.
Exatamente. Um dos trabalhos que está sendo realizado é justamente na questão de verificação do confronto das notas fiscais. Hoje, no Rio Grande do Sul, ainda não temos a nota fiscal eletrônica obrigatória para os produtores rurais. Acho que em pouco tempo isso já vai ocorrer. Em vários estados do país isso já é uma realidade. Mas um dos pontos de análise de fontes de informação que a Receita está utilizando é a contranota. Então, quando um produtor vende para um comerciante, uma cooperativa, uma cerealista, enfim, pessoa jurídica, há a contranota de recebimento desse produto, da comercialização, e essa informação é utilizada nesse confronto. Há também informações da própria Secretaria da Fazenda Estadual nas transações entre produtores rurais, pessoas físicas. E esses dados realmente são confrontados. Então, tanto para verificar se o contribuinte estava obrigado à entrega da declaração e não o fez, ou mesmo aqueles contribuintes que entregaram as declarações e o valor que foi declarado como rendimentos nas suas declarações de imposto de renda diverge daqueles valores que tem no somatório dessas notas fiscais. Então, pode haver explicações, enfim, em função de que haja divisão de receitas com o cônjuge, quando permitido, ou em caso de parceria, condomínio, enfim. Mas há muitas situações em que realmente há divergências. A declaração dos rendimentos está muito aquém do que a comercialização das notas fiscais indica.
No Temática, estamos conversando aqui com o Cláudio Morello, auditor da Receita Federal de Passo Fundo, sobre atualização de dados da Operação Declara Grãos. Você falava de que já estamos na terceira etapa deste evento. A Operação Declara Grãos, ela tem um prazo em cada etapa, Cláudio?
Não, na verdade, ela está sendo dividida em fases na medida em que houve a expansão territorial. Então, inicialmente, nós tínhamos a aplicação aqui no Planalto, no norte do estado, e depois com a expansão para o estado. E, além disso, a cada nova fase também se ampliam os focos de análise, o que está sendo verificado. Por exemplo, na primeira fase, se trabalhou os contribuintes que estavam omissos na entrega, quer dizer, aqueles contribuintes que venderam produtos da atividade rural no ano em valor superior a R$ 142 mil, que é o limite que isenta a entrega da declaração, mas aqueles que venderam então valor superior, que não entregaram as suas declarações nos períodos, seja num ou mais anos, se trabalhou isso lá na primeira fase. Também foi trabalhado na primeira fase a questão de arrendamentos, então contribuintes que arrendam suas terras e recebem por isso rendimentos de arrendamento e não declaravam esses rendimentos como rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica, tratando-os como um rendimento de arrendamento, que é um aluguel, então com a tributação integral na tabela progressiva e não com a tributação favorecida que existe na atividade rural, onde é permitida algumas reduções da base de cálculo, então a tributação acaba sendo menor quando se tributa como pessoa física, como atividade rural, mas no caso do arrendador não é isso que deva acontecer. E ainda além disso, se trabalhou situações de omissões de rendimentos, seja quando o pagamento de prestações de serviços, por exemplo, ou no próprio pagamento do arrendamento, quando o arrendatário paga em produto, ou quando uma pessoa adquire terras e paga essa terra através de produtos, se verificou muita omissão de rendimentos, porque o pagamento, a dação em pagamento com esse produto é como se fosse uma venda, isso deve ser declarado pelo vendedor, pelo que dá em pagamento esse produto como receita da atividade rural. Isso foi trabalhado na primeira fase, lá em 2019, e também na segunda fase, em 2020. Na terceira fase, agora, foi acrescido, além desses dois pontos de análise, também a verificação de despesas na aquisição e na manutenção de veículos da atividade rural. Se verificou que muitos veículos deduzidos na atividade rural, como, por exemplo, automóveis ou caminhonetes ou mesmo caminhões, que pese tenham, no caso automóveis não, mas as caminhonetes, principalmente os caminhões que têm classificação como utilitários e carga, mas não são veículos que estavam sendo efetivamente utilizados na atividade rural. Então, se trabalhou isso também, buscando que o contribuinte verificasse essa utilização exclusiva na atividade, caso ela não exista, que ele faça a retificação e aumento, então, da tributação, da base de cálculo do imposto de renda dele. Nessa fase, por exemplo, temos aí hoje em torno de 250 contribuintes que estão sob análise, com mais de uma centena deles já tendo ajustado suas declarações, retificando elas.
O Cláudio, para este fim de mês de novembro e depois chegando dezembro e fechando 2021, que tipo de recomendação você deixa para o nosso amigo do campo?
Bom, a recomendação maior é que o contribuinte realmente verifique se ele está com todas as suas declarações em dia, quando necessária a sua apresentação, e caso não tenha feito, que o faça o quanto antes. Além disso, os contribuintes que já apresentaram suas declarações, que verifiquem então se as despesas e receitas foram adequadamente declaradas. No ano que vem, dentro de novas etapas de análise da Declara Grãos, se imagina também ampliar a questão de análise de receitas e mesmo de prejuízos declarados, despesas, enfim, aos contribuintes que não apresentaram suas declarações, que foram contactados e não apresentaram suas declarações, a previsão de que no início do próximo ano já se indique uma pendência de CPF, o que pode acarretar inúmeros problemas, dificuldades, enfim, na obtenção de créditos, manutenção de contas bancárias. Então é interessante que o contribuinte verifique o quanto antes isso, mesmo que não receba a carta, ele deve aproveitar essa oportunidade de autorregularização e regularizar essas suas pendências. Então a tendência, é importante que o contribuinte não deixe também quando, em março, nós temos a declaração do ano 2022, referente aos fatos de 2021, é importante que ele não deixe isso lá para março. Ele tem que, na verdade, ele tem que, até pela própria boa gestão da propriedade dele, acompanhar a evolução das receitas e despesas mensalmente. Então, é interessante que ele já reúna toda a documentação. Há também os contribuintes que estão obrigados ao livro caixa digital. Não é conveniente que se deixe tudo para a última hora, porque às vezes a questão do plano, o imposto de renda a ser pago, ele poderia ter sido diminuído, talvez, se ele tivesse acompanhado toda a sua gestão da propriedade durante o ano em curso, e aí ter feito o planejamento tributário que permitido, através de despesas que são permitidas e que poderiam ser antecipadas, enfim. Então, é muito interessante que o contribuinte faça essa gestão e que não deixe para a última hora. Lembrando que, além de todas as declarações já dos períodos em atraso, também temos a própria declaração a ser entregue no período regular do ano que vem.
Cláudio, gratidão pela sua atenção. Bom dia, obrigado pela sua aceitação conversar com a gente aqui. Boa sorte, bom fim de semana e conte com a gente sempre, tá bom?
Muito obrigado, agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Bom final de semana, até mais.
Até mais. Assim conversamos com o Cláudio Morello, auditor da Receita Federal de Passo Fundo, sobre a atualização de dados da Operação Declara Grãos, criada em 2019. E tem por objetivo apurar a provável ocorrência de sonegação de impostos de renda por parte dos produtores rurais. Na sequência, o destaque para o